Fique agora com boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Profissionais de saúde incapacitados pela Covid-19 podem receber indenização de R$50 mil.
Se acontecer o óbito do profissional, além da indenização de R$50 mil em parcela única, cada dependente menor terá direito a uma indenização de R$10 mil para cada ano que falta até completar 21 anos.
Relatório do TCU identifica mais de 620 mil pessoas que receberam auxílio emergencial indevidamente. Eu sou Marluce Ribeiro e este é o Boletim .leg. Profissionais de saúde, trabalhadores de hospitais, coveiros e agentes de saúde devem receber R$50 mil se ficarem incapacitados em função da atividade contra a Covid-19. A proposta será votada nos próximos dias no Senado. Repórter Rodrigo Rezende.
Profissionais de saúde de outras atividades que ficarem incapacitados em função de trabalho na linha de frente contra a Covid-19 devem receber uma indenização do Estado brasileiro de R$50 mil. Se houver óbito, o dinheiro vai para o cônjuge, companheiro ou para os herdeiros legais. A proposta foi apresentada pelos deputados Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, e é relatada no Senado pelo senador e médico Otto Alencar, do PSD da Bahia. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defende o projeto.
23 mil casos de enfermeiros contaminados pelo Covid-19. 84% são mulheres. 227 enfermeiros morreram. 66 mulheres. Pelo menos, infelizmente, 113 médicos morreram.
Se acontecer o óbito do profissional, além da indenização de R$50 mil em parcela única, cada dependente menor terá direito a uma indenização de R$10 mil para cada ano que falta até completar 21 anos. Se aprovada no Senado, a proposta será analisada novamente pela Câmara dos Deputados antes de ir para a sanção.
O uso de máscaras agora é obrigatório em lugares públicos em todo o país. A proposta aprovada pelo Congresso foi sancionada com vetos pelo presidente Jair Bolsonaro. A exigência de uso da máscara em estabelecimentos comerciais, templos religiosos e locais fechados foi retirada do texto. O Senado pode ouvir o vice-presidente Hamilton Mourão sobre o aumento no número de queimadas na Amazônia. Repórter Roberto Fragoso.
Em junho foram registrados 2.248 focos de incêndio na Amazônia, um aumento de quase 20% em relação a 2019. É o maior número de incêndios florestais em 13 anos, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que faz monitoramento por satélite em tempo real em todo o território nacional. Os dados podem indicar uma nova onda de queimadas durante o período de seca. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, pediu que o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, seja chamado ao Senado para falar sobre que medidas o governo está tomando para conter os incêndios.
Estamos apresentando um requerimento convidando o vice-presidente Hamilton Mourão para prestar esclarecimento exatamente sobre esse tema. E o convite se dá porque, desde fevereiro, tanto o Fundo da Amazônia como o Combate ao Desmatamento também migrou para o Conselho Nacional da Amazônia, que hoje é liderado pelo vice-presidente.
O convite ao vice-presidente deverá ser votado pelo plenário do Senado.
Mais de 620 mil pessoas receberam auxílio emergencial do governo sem terem direito ao benefício. Repórter Regina Pinheiro.
Os dados do TCU indicam que mais de 620 mil pessoas tiveram acesso ao auxílio emergencial sem possuírem os requisitos para receber o dinheiro. Entre os principais fatores de impedimento estão a renda acima do limite e o acúmulo de benefícios. O presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle, senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, disse que o trabalho do Tribunal de Contas é meritório por jogar luz no mau uso do dinheiro público.
É importante registrar o necessário trabalho que o Tribunal de Contas da União está fazendo para identificar de maneira minuciosa as brechas que existem na distribuição de renda básica emergencial. Esse benefício que é de extrema importância para que milhões de brasileiros sobrevivam a esta crise.
O TCU assinou um acordo com o Ministério da Cidadania para enviar as inconsistências no pagamento do auxílio emergencial assim que forem detectadas. O Ministério da Cidadania envia os dados para a Dataprev, que faz a verificação dos CPFs. Confirmado o pagamento indevido, ele será suspenso.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.